Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E a nossa convidada de hoje é a doutora Bettina Trigger Gruppenmacher. Ela traz para a gente mais informações sobre o chamado direito tributário. Vamos falar mais especificamente sobre os impostos que a gente paga todo ano. Afinal, para onde que vai esse dinheiro? Acompanhe nosso programa hoje e descubra. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Bettina. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu quem agradeço o convite.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes o que é compreendido pelo chamado direito tributário?
Pois bem, o direito tributário é um dos ramos do direito que estuda as relações entre o fisco e o contribuinte, seja ele o cidadão ou a empresa. Então, os fiscos estadual, federal e municipal podem fiscalizar e fazer isso com vistas à arrecadação tributária. Todos nós podemos ser fiscalizados e, em função disso, dessa fiscalização, o fisco vem arrecadar mais ou menos tributos. Essa possibilidade de fiscalização e arrecadação, quais os limites dessa atividade da administração fazendária, são alvo do estudo do direito tributário. Além disso, o direito tributário também estuda a atividade do poder legislativo quando cria as leis tributárias. Então, para criar as leis tributárias, a Constituição também estabelece um roteiro, estabelece regras. Uhum. Essas regras são objeto da disciplina e do estudo do direito tributário.
Uhum. E, doutora, para os nossos ouvintes entenderem melhor, qual que é a diferença da gente falar em tributo, imposto ou taxa e contribuição por melhoria? Qual que é a diferença entre esses termos?
Então, Jéssica, o que acontece é o seguinte: nós estamos usualmente muito acostumados a utilizar a palavra imposto. Nós pagamos imposto, o contribuinte paga imposto, todos nós, as empresas, o imposto está acabando com o país, etc. Né?
Sim.
Então, na verdade, realmente nós pagamos muitos impostos e pagamos mais impostos do que qualquer outro tributo. Esse é o motivo pelo qual nós utilizamos muito a palavra imposto. Mas o sistema contém outros tributos que não só os impostos. Os impostos são devidos todas as vezes que a gente manifesta alguma forma de riqueza.
Uhum.
Então, por exemplo, quando a gente tem um imóvel urbano, um imóvel rural, um automóvel mais simples ou mais suntuoso, quando a gente ganha dinheiro, que é o que a Constituição chama de auferir renda, nessas situações, entre outras, né, a gente manifesta alguma forma de riqueza. Em razão de manifestar a riqueza, nós devemos nos despir de uma parcela dessa riqueza, abrir mão de uma parcela dessa riqueza em favor do Estado. Uhum. O que significa isso? Isso significa um imposto. O que é o imposto? Por exemplo, IPTU. Tá?
Sim.
Nós temos lá um imóvel de 100 mil reais e uma alíquota de 1,5%. O que que acontece nessa operação aritmética? Eu vou aplicar 1,5% sobre 100 mil reais, que é o meu patrimônio, é a minha riqueza. Esse 1,5% eu vou entregar para o Estado a título de imposto, o IPTU, Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou entregando ao Estado uma parcela da minha riqueza. E por que eu devo fazer isso através dos impostos? Porque eu integro a sociedade. A sociedade tem custos. O Estado tem que fazer a parte dele, tem que prestar serviços, tem que realizar obras. E para isso ele tem que ter dinheiro. Então, Como eu integro a sociedade, eu devo contribuir para os custos dessa sociedade. E é a receita dos impostos que é destinada para cobrir esses custos, como a gente fala, para financiar as instituições democráticas, etc. Além dos impostos, o sistema ainda tem as taxas e as contribuições de melhoria. As taxas, nós temos dois tipos de taxa, as taxas de serviço e as taxas de polícia. As taxas de serviço são devidas todas as vezes que o Estado presta um serviço público e esse serviço público pode ser dividido entre os contribuintes que utilizaram aquele serviço, na medida em que cada contribuinte vai pagar só pela parcela que utilizou do serviço público. Então, existem serviços públicos em que é possível medir quanto que cada um de nós, cidadãos ou empresas, utilizamos desse serviço público. Em relação a esses, é possível a cobrança de taxas. Então, eu vou pagar uma taxa pela quantidade de serviço público que eu utilizei. Existem outros serviços públicos em que não é possível medir quanto que cada um utilizou. O Estado presta o serviço, mas não dá para saber quanto que cada um utilizou. Por exemplo, segurança pública. Não é possível saber quanto que cada um de nós utilizou da segurança pública. Então, embora o serviço tenha um custo para o Estado, esse custo não pode ser remunerado pela taxa, porque não é possível dividir o serviço entre aqueles que utilizaram. E aí, o que cobre esse custo? A receita dos impostos. Então, normalmente, as taxas, elas existem para remunerar a prestação de serviço público, quando ele for divisível. Quando ele não for divisível, o que vai custear esse serviço público é a receita dos impostos. As contribuições de melhoria, ainda, que são uma terceira espécie de tributo, são devidas todas as vezes que o Estado realiza uma obra pública, uma obra de construção civil, por exemplo, uma obra de saneamento básico, uma praça, uma pavimentação asfáltica, etc. Essas obras, elas também têm um custo. A sociedade como um todo faz frente a esses custos, o dinheiro que custeia essas obras sai dos cofres públicos, ou seja, dinheiro, na verdade, dos impostos, né? E o que acontece? Como são obras de construção civil, elas podem, em algumas situações, valorizar imóveis de determinadas pessoas. Então, se eu vou pavimentar uma rua, além do benefício coletivo, que é a pavimentação daquela rua, todos que vão passar por ali numa situação de chuva, etc., vão ter esse benefício da rua asfaltada, as pessoas que têm imóveis próximos àquela rua, vão ter os seus imóveis valorizados. No dia seguinte que ficar pronta a pavimentação asfáltica, eles podem vender o imóvel, muitas vezes, pelo dobro do preço. Então, qual é a ideia do constituinte? Que algumas pessoas não podem ter um benefício individual, ficarem mais ricas, às custas do dinheiro de todos. Né? Então, o que custeou a obra pública foi o dinheiro de todos. Todos tiveram benefício do asfaltamento. Quer os que moram perto do asfalto, quer os que vão passar por lá todos os dias. Mas aqueles que moram perto do asfalto, além do benefício que eles têm diário, eles têm uma situação de que eles ficaram mais ricos às custas, entre aspas, do serviço público, do dinheiro público. Então, eles devem, através do pagamento de contribuição de melhoria, devolver aos cofres públicos esse enriquecimento individual que eles tiveram. Então, são esses tributos que nós temos no sistema.
E, doutora Bettina, qual que é a principal garantia que a Constituição oferece aos contribuintes quando a gente fala em tributos?
Olha, a Constituição oferece várias garantias, né? Na verdade, a cobrança e a fiscalização de tributos não é uma atividade absolutamente sem amarras, sem controles, não é uma prerrogativa absoluta do Estado. O Estado não pode cobrar tributos de quem quiser, quando quiser e como quiser. Essa atividade de cobrança e de fiscalização está prevista na Constituição, onde estão também estabelecidas as amarras, os limites que o Estado enfrenta no exercício dessa atividade. Essas amarras, esses limites que estão impostos na Constituição Federal são compõe o que a gente fala de um rol de garantias individuais do contribuinte. Nós, advogados da área tributária, chamamos isso de Estatuto do Contribuinte. Então, ao mesmo tempo que a Constituição faculta aos estados, à União e aos municípios a possibilidade de fiscalizar e arrecadar tributos, ela diz o seguinte: olha, alto lá, isso não é uma atividade absoluta e restrita e sem amarras. Vocês podem cobrar e fiscalizar o contribuinte desde que vocês observem estes limites, estas garantias individuais. Então, são direitos e garantias individuais que não podem ser atropelados pela fiscalização e arrecadação de tributos.
E, doutora, a gente sempre escuta falar que a carga tributária no Brasil é muito grande. Afinal, comparada com a dos outros países, ela é proporcionalmente muito maior, não é? Isso é um mito?
Não é um mito. Na verdade, nós pagamos muitos tributos. Em relação ao PIB, que a gente chama Produto Interno Bruto, nós temos uma carga tributária muito elevada, bastante elevada. No entanto, ela não é a carga tributária mais elevada do mundo. Longe disso. Há outros países em que a carga tributária é muito mais elevada ou tão elevada quanto é no Brasil. O que acontece é que nesses países onde ela é tão elevada quanto ou mais elevada do que a nossa, a população tem o retorno do Estado em serviços e obras públicas que dão maior qualidade de vida, melhor qualidade de vida ao cidadão. Então, o que que acontece? Esse cidadão, ele encontra o que a gente chama de um estado de bem-estar social muito mais atrativo, muito mais interessante do que o que nós vivemos aqui no Brasil. Então, embora ele pague mais tributos do que nós pagamos no Brasil, ele sente menos. Então, assim, nós temos uma carga tributária tão grande ou até às vezes menor do que outros países. Mas ela, na verdade, no Brasil, o que acontece é que ela é mais sentida do que nesses outros países. Por quê? Sim. Porque a gente paga os tributos e não tem o retorno do Estado. Não tem o que a gente chama de feedback, né? O retorno. Eu pago tributos, como eu falei de início. Por que eu pago tributos? Porque a sociedade tem um custo de serviços e obras e eu tenho que financiar isso. O que que acontece? Eu estou pagando imposto sabendo que eu estou financiando isso. O que que eu espero em troca? Que esses serviços sejam realizados de maneira bem realizados, a contento, eficientemente, que as obras gerem uma melhor qualidade de vida para mim. E o que que acontece na prática? Eu, muitas vezes, não tenho sequer o serviço e, quando ele é prestado, é mal prestado, né? Sim. E como eu não tenho obras que me deem uma melhor qualidade de vida. Então, eu sinto mais o pagamento da carga tributária. Então, a carga tributária do Brasil não é a mais elevada do mundo, mas é uma das mais sentidas pela ausência de retorno.
Resumindo para os nossos ouvintes, a gente vive num país que arrecada bilhões por ano em impostos, mas a qualidade do serviço público a gente sente que, na maioria das vezes, não é satisfatória, além da questão das desigualdades sociais permanecerem preocupantes. E o que que gera toda essa situação, doutora, na opinião da senhora? A gente pode dizer que o problema é o emprego incorreto desses tributos?
Sim, na verdade, a gente tem ouvido falar muito em reforma tributária. Eu, pessoalmente, tenho uma concepção, enfim, dou aula aqui na Universidade Federal do Paraná e falo para os meus alunos que eu acho que nós não precisamos de uma reforma tributária. A nossa Constituição é boa, ela só precisa ser aplicada. Então, na verdade, ela não é efetivamente aplicada. Eu acho que, em termos de reforma, o que a gente precisaria mais é uma reforma do ICMS, que é um tributo bastante complexo, né? Mas, de resto, a Constituição é muito boa. O que nós precisamos é de uma reforma fiscal. E o que que eu quero dizer com isso? Nós arrecadamos bem os tributos, mas aplicamos mal esses tributos, né? Então, o que que acontece? Eu tenho uma situação em que a arrecadação é elevada e a aplicação do dinheiro é mal feita. E para que ela seja que esse dinheiro, depois que ele entra nos cofres públicos, ele seja de uma maneira efetiva e eficientemente distribuído, que ele seja destinado às prioridades do Estado, etc. Nós precisamos, na verdade, de uma reforma fiscal, uma reforma que pense na aplicação desses recursos. Nós precisamos diminuir o tamanho do Estado, diminuir os nossos custos e incrementar a eficiência dos recursos arrecadados com os tributos. Esse é o nosso grande problema. A gente arrecada muito, mas aplica mal os tributos.
Uhum. Isso que a gente está falando só da aplicação dos tributos, não estamos nem entrando no mérito da questão da corrupção também, né, doutora?
Exato, exato. Eu me reservei em relação a esse tema, mas é um fato do qual nós não podemos nos afastar. Claro. Nós estamos vivenciando isso principalmente nesse momento, todos os dias, e causa revolta, né? Porque, como eu digo, é como se fosse um ralo, uhum. né? A corrupção. Então, o dinheiro, além de ser mal empregado, ele vai para um buraco negro aí que nós não conhecemos muitas vezes, né?
Sim. Doutora Bettina, a gente sempre escuta também as pessoas afirmando que a classe média é quem arca com a maior parte das obrigações fiscais. Isso é, pago mais impostos. E isso também é um mito ou não?
Não, também é verdade. Né? Por que acontece isso? Por que, que a classe média acaba arcando com uma maior parte da carga tributária? Porque nós temos no Brasil uma tributação fortemente calcada nos tributos indiretos e porque a tributação é o que a gente chama de regressiva. O que, que é uma tributação fortemente calcada nos tributos indiretos? Aqueles que recaem sobre o preço dos serviços e dos produtos. Uhum. Então, o que, que acontece? O contribuinte que deve pagar um imposto sobre o serviço que ele prestou ou sobre o produto que ele vendeu, ele vai calcular o valor desse imposto e vai embutir no preço do serviço ou do produto. Nesse sentido, quem comprar o serviço ou quem comprar o produto vai estar pagando pelo tributo porque ele vai estar embutido nisso. Uhum. Então, o que, que acontece? Quem adquire esses produtos e serviços com maior ênfase? A classe média. E aí ela acaba pagando esses tributos embutido nos produtos e serviços. Por outro lado, nós temos uma tributação altamente regressiva. O que, que significa isso? O ideal é que pague mais tributos aqueles que têm maior condição financeira. É o que a gente chama de capacidade contributiva, é um princípio, é uhum. uma das garantias constitucionais a qual nós nos referimos. O que, que a Constituição diz? Quem tem mais condição financeira paga mais tributo, quem tem menos condição financeira paga menos tributo e quem não tem qualquer condição de pagar tributo, porque só tem o mínimo necessário para sobreviver, não deveria pagar nenhum tributo. Isso acontece na prática? Isso não acontece. Essa tributação que eu descrevi agora é chamada tributação progressiva, ou seja, vai pagando progressivamente mais quem é mais rico, vamos assim dizer, uhum, para ficar mais claro, sim. tá? E no Brasil o que acontece? É exatamente o contrário. Quem é mais rico paga menos e quem é o mais pobre paga mais. Então, nesse sentido, é que a classe média acaba arcando com maior parte dos tributos.
Uhum. E, doutora, quando a gente fala em tributo, para deixar um pouquinho mais claro para os nossos ouvintes, quais são as competências da União, do Estado e do município também?
Então, a União, como eu falei, nós temos vários tipos de tributo, uhum. né? Em relação aos impostos, a União pode cobrar, por exemplo, o imposto sobre a renda, o imposto sobre produtos industrializados das indústrias, o imposto de importação na importação, o imposto de exportação na exportação, o ITR sobre as propriedades rurais, o IOF, o imposto sobre a renda da pessoa física, da jurídica. Os estados podem cobrar o IPVA, o imposto sobre doações e sobre transmissão de bens causa-mortes na hipótese de inventário, uhum. por exemplo, além do famoso ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E o município pode cobrar IPTU, pode cobrar um imposto na transmissão de bens imóveis por ato entre pessoas vivas, como uma compra de venda de um bem imóvel, por Sim. exemplo. Né? E o imposto sobre serviços. Além disso, todos, União, Estados e Municípios, podem cobrar taxas, aquelas às quais eu me referi, toda vez que prestarem serviços, podem cobrar contribuição de melhoria todas as vezes que realizarem obras públicas que gerem a valorização de imóveis privados. Como ainda a União pode cobrar aquelas contribuições que nós conhecemos como PIS, COFINS, uhum, contribuição social sobre o lucro líquido, etc.
Uhum. Doutora Bettina, a senhora recentemente publicou um artigo intitulado Impostos para o Bem e para o Mal. Isso. Aproveitando esse gancho, eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes em quais situações esses tributos atuariam para o mal.
Então, há várias situações em que esses tributos podem atuar para o mal, vamos assim dizer, uhum, né? Um pouco de uma forma exagerada. Como, por exemplo, quando tornam a carga tributária mais pesada do que ela já é efetivamente, né? Que é precisamente aquela situação que estamos vivendo agora com a crise econômica, né? Então, o que, que acontece? A necessidade de se criar mais tributos para suprir o déficit de caixa dos estados, município e da União, pode tornar a tributação tão pesada que agrida o direito de propriedade, que é uma garantia da Constituição Federal. Né? Então, uhum, nós não podemos pagar tributos de forma excessiva, no sentido de que eles venham, inclusive, a absorver a propriedade privada. Eles têm que ser cobrados de uma forma comedida, no estrito limite do que é necessário para financiar o Estado. Uhum. Né? Por outro lado, nossos tributos não respeitam essa condição de riqueza individual a qual eu acabo de me referir, né? Dos contribuintes, que nós chamamos de capacidade contributiva. Pela Constituição, como eu falei, deveriam pagar mais tributos os mais ricos e menos tributos os mais pobres. Essa é uma situação muito importante, que é observada em vários países democráticos, esse cuidado de se tributar de maneira a se respeitar a condição financeira de cada um. E no Brasil isso não acontece. Se isso acontecer efetivamente, tal qual está previsto na Constituição Federal, qual será a consequência disso? Além, uhum, do financiamento do Estado, a diminuição das diferenças sociais. Porque o sistema tributário, ele existe não só para financiar os custos públicos, mas ele existe também para diminuir as diferenças entre as classes sociais. Nós temos no Brasil 14 milhões de famílias em estado de pobreza e de miséria absoluta. É muito. Como resolver, sim, esse problema? Através de uma tributação, como eu falei anteriormente, progressiva, em que os que têm mais pagam mais, os que têm menos pagam menos e os que não têm condição de pagar não paguem. Nessa medida, além de financiar o Estado, eu vou alcançar um segundo resultado, que é a diminuição das diferenças sociais. Então, o que, que acontece? Vai diminuir o número de pessoas muito pobres, como vai diminuir também a classe dos muito ricos. Mas não é, lógico, uma coisa exagerada, é uma, uhum, coisa gradual que vai acontecendo ao longo de décadas, de séculos. Então, na verdade, o tributo tem esse lado do bem, né? Uhum. Que é abastecer os cofres públicos, realizar o que a gente chama de redistribuição de riquezas, a qual eu acabo de me referir, mas ele tem um viés que é o do mal, né? Quando ele é cobrado excessivamente, quando ele não respeita a condição financeira de cada um. Então, essas situações é que devem ser alvo da preocupação dos nossos agentes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Utilizar o sistema tributário só para o bem, uhum, só para aqueles propósitos previstos na Constituição, e não de uma forma distorcida, que a gente exageradamente chamou naquele artigo, vamos assim dizer, para que ficasse bem compreendido. É, exatamente, para o mal, uhum, né?
E, doutora, pegando um gancho nessa resposta da senhora, essa crise econômica e política que o Brasil tem vivido, ela também força o aumento dos impostos?
Muito, né? Então, assim, o que é importante ficar claro, eu falei já mais de uma vez aqui no nosso encontro, uhum, nós somos obrigados a financiar a sociedade, tá? Vamos pensar da seguinte maneira para ficar bem compreensível. União, estados e municípios são a nossa casa, como é a nossa residência, tá? União, estados e municípios, a manutenção da União, dos estados e dos municípios tem um custo. Assim como nós temos que financiar os custos da nossa residência particular, nós temos que financiar os custos da União, dos estados e municípios como contribuintes, como cidadãos brasileiros, paranaenses, curitibanos ou de qualquer outro município ou de qualquer outro estado. Então, é nossa responsabilidade pagar pelas nossas despesas. O que acontece? Com a crise, nós estamos arrecadando menos. Por que que nós, União, estados e municípios, por que que nós estamos arrecadando menos? Porque a economia não está girando.
Sim.
Então, o que que acontece? Quando a loja paga o ICMS? Quando ela vende. Se ela não vende, ela não paga o ICMS. Se ela não paga o ICMS, entra menos dinheiro nos cofres do Estado. O que que acontece? Ele arrecada menos, mas a despesa dele continua igual antes, a que ele tinha antes da crise. Então, o que que acontece? Bate o desespero nos estados, na União, nos municípios. E aí, o que que eles, qual é a tendência? Vamos tirar mais dinheiro da população, vamos aumentar os tributos, porque eles são obrigados a financiar as despesas do Estado. Isso é verdade, tá? Isso não é mentira, nós temos que pagar pelas despesas. Agora, a exemplo do que acontece nas nossas casas particulares, quando nós estamos com o orçamento desequilibrado, a gente não precisa necessariamente aumentar a receita. A gente pode diminuir o custo, a despesa. Vamos cortar o jantar fora, a viagem, o passeio, etc. Então, como nós não temos dinheiro suficiente para pagar pelos nossos custos, a gente corta a despesa. Essa é a ideia. O que os estados, a União e os municípios estão fazendo é aumentar a carga tributária. Eles não estão se preocupando em cortar a despesa. Daí a revolta e a indignação com razão de todos nós. Na hora que eles mostrarem que estão cortando despesas, nós vamos até concordar, quem sabe, em pagar mais tributos. Mas enquanto eles não fizerem isso, enquanto não mexerem no bolso deles antes de mexer no nosso, esse aumento de tributos não estará correto.
Doutora Bettina, eu quero aproveitar ainda e pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que que prevê o Código Nacional de Tributos.
Bom, o Código Nacional de Tributos, ou também chamado de Código Tributário Nacional, é uma lei que está abaixo da Constituição Federal, né? É uma lei que a gente chama de infraconstitucional, que esmiuça, vamos assim dizer, torna mais clara, com mais detalhes, as regras que estão estabelecidas na Constituição sobre a arrecadação de tributos. Então, ela vai o Código Tributário Nacional disciplina, né, regula a atividade do fisco e também o dever do contribuinte de pagar os tributos. Há várias regras nesse código. Esse código está fazendo agora 50 anos. E por ocasião deste aniversário de 50 anos, nós que trabalhamos bastante com o direito tributário, temos refletido muito sobre a necessidade de alteração desse código, no sentido de adaptá-lo ao atual momento histórico, à realidade que estamos vivendo, como a exemplo do que aconteceu com o Código Civil, do Código de Processo Civil. Então, está sendo necessário um repensar em relação a esse Código Tributário Nacional.
Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria só pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais seriam as melhorias necessárias, na sua opinião, no nosso sistema tributário no geral.
Então, o que eu acho é, como eu falei para vocês, nós temos um sistema tributário bom, né, muito bom. Eu acho a nossa Constituição linda. Eu recentemente até ouvi de um professor espanhol, que eu sou muito romântica, ele falou, já ouvi tudo sobre constituições, mas linda, és muito romântica. Eu falei, olha, eu não sei a espanhola, mas a brasileira é linda, né? Eu realmente sou uma eterna apaixonada pela nossa Constituição em matéria tributária. Ela é muito mais minuciosa do que ela é em outros países do mundo, e isso tem uma razão, que é a razão cultural. Há uma tendência do brasileiro, né, em função dessa ausência de retorno do Estado, de se resignar mais contra o pagamento de tributos. Não quero pagar, vou dar um jeito de não pagar, aquela coisa toda. E o Estado usa esse argumento também. O contribuinte é um sonegador em potencial, então eu preciso aumentar a carga tributária, etc. Então, esse problema cultural gerou essa Constituição linda. É uma super constituição, uma constituição de fato muito boa, que eu acho que merecia alguma alteração no que se refere ao ICMS, porque nós temos hoje 27 legislações diferentes nos estados, isso complica a vida das empresas, a legislação é bastante complexa, então as empresas elas têm que ter um setor só para entender a legislação tributária, o que torna a carga tributária mais pesada ainda, porque além dos impostos, eu tenho que ter uma equipe para entender como é o sistema tributário. Nós precisávamos simplificar o sistema para diminuir esse custo das empresas, inclusive, o que ia repercutir naturalmente no preço do produto e do serviço, que ia diminuir também, né, porque diminuiria o custo da empresa. E nós precisamos simplificar o ICMS, além de estabelecer uma tributação progressiva e não regressiva, como nós temos hoje.
Doutora Bettina, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço e fica combinado para uma próxima vez.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.